Jornal Câmara dos Deputados. Especialistas analisam chances de renovação no parlamento.
Câmara debate produção de medicamentos para doenças raras.
Propostas garantem benefícios para segmentos minoritários.
Projeto prevê a obrigatoriedade de caracteres em braille nos rótulos e embalagens das principais informações sobre o conteúdo de produtos e medicamentos. A proposta de Reinaldo Zambuja, do PSDB de Mato Grosso do Sul, visa garantir o acesso à informação aos consumidores com deficiência visual.
A isenção do imposto sobre operações financeiras nos financiamentos realizados por deficientes auditivos para a compra de automóveis de passageiros de fabricação nacional foi proposta por Wellington Roberto, do PR da Paraíba. O projeto está pronto para votação em plenário.
O projeto quer garantir um programa de incentivo ao consumo sustentável, com apoio a negócios sustentáveis e ao direito de informação ao consumidor. A proposta é de Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, e será analisada na Comissão de Constituição e Justiça.
Foi sancionada em junho a lei que reserva 20% das vagas nos concursos públicos da União para candidatos negros por um prazo de 10 anos.
A reserva de vagas valerá para concursos destinados à administração pública federal, a autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, controladas pela União.
Relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que a lei vai resgatar uma dívida histórica com a população negra.
Ele corrige primeiro um fato histórico que nós não podemos negar. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. E isso traz reflexos até hoje. No serviço público, apesar da população negra ser pouco mais da metade da população brasileira, no serviço público da União, o número de negros ocupantes de cargos efetivos não chega aos 30%, fica um pouco abaixo dos 30%. Então, o projeto propõe, num prazo de 10 anos, 20% das vagas sejam reservadas a negros.
Leonardo Pisciani entende ainda que a lei não vai abrir brechas para o ingresso de cotistas nos concursos públicos, já que é preciso obter uma nota mínima estipulada pelo edital do concurso.
A carteira de motorista para os beneficiários do Bolsa Família poderá ser gratuita, conforme prevê projeto de Valmir Assunção, do PT da Bahia. Para o deputado, a proposta, se aprovada, vai facilitar os jovens a encontrarem emprego.
A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República entregou conjuntos de equipamentos para conselhos tutelares de municípios de Alagoas. O conjunto, composto por carro, computadores, impressora, refrigerador e bebedouro, vai, segundo Paulão, do PT, melhorar o atendimento à criança e adolescente.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Anderson?
É importante você escolher o seu candidato, aquele que tem a ver com você, daquele que tem uma grande proposta. Então veja o histórico, que é importante, porque você pode mudar o futuro da nação, porque aí você pode ser feliz, você pode curtir o seu pagode, você pode curtir o seu rock, curtir a sua música, o seu emprego, mas é importante ter aquela consciência. Não vai naquele que tenta te paparicar não, hein? Nem aquele que faz aquela brincadeira de criança com você. Que é pra você não cair numa cilada. Não, tem que ser uma coisa séria. Aí fica bom demais.
Aí o Anderson, cantor do Grupo Molejo, é assim que ele vota. E você, como vota? Quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Previdência. O projeto garante a aposentadoria especial após 25 anos de trabalho para garçons, cozinheiros e auxiliares de cozinha. De autoria de Vladimir Costa, do SDD do Pará, a matéria exige a comprovação de contribuição à Previdência Social.
O projeto inclui as cooperativas educacionais no programa de desoneração da folha de pagamento da contribuição social para a Previdência. A proposta de Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, será analisada na Comissão de Educação.
Homenagem. Faleceu no dia 21 de agosto, aos 72 anos, o primeiro prefeito do município de Juína, Orlando Pereira. Ao solidarizar-se com a família, Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, destacou o empenho do ex-prefeito à frente da administração municipal e também como professor da Escola Estadual de Juína.
A Igreja Fonte da Vida, em Goiânia, completou 20 anos de atividades. Vilmar Rocha, do PSD de Goiás, lembrou que o culto religioso tem 2 milhões de seguidores no Brasil, Estados Unidos e em países na África e na Europa, especialmente em Portugal.
Ao enaltecer o Dia do Biólogo, comemorado em 3 de setembro, Márcio Macedo, do PT de Sergipe, elogiou a atuação profissional em desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas para ampliar e aperfeiçoar a área de atuação.
Cultura.
Entre os dias 14 e 20 de setembro, Caxias do Sul vai ser palco de mais uma Semana Farroupilha. Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, salientou a importância de se comemorar o evento, que tem o objetivo de lembrar o começo da Revolução Farroupilha.
Justiça.
Os vários protestos realizados pela população brasileira desde junho de 2013 demonstraram, segundo Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro, o sentimento de insatisfação da sociedade perante os serviços públicos.
Na avaliação do deputado, o medo das autoridades políticas diante das manifestações mostrou à população que os protestos podem ser um meio legal para reivindicar direitos. O parlamentar acredita que esse fato histórico do país ajudou a retirar a acomodação do povo brasileiro.
Há um sentimento de indignação no Brasil e, na verdade, isso não é nem contra as instituições, mas para que elas funcionem no sentido do interesse público. Por isso, a expectativa é de que haja, de fato, mudanças efetivas que se traduzam na melhora da qualidade de vida das pessoas. O resultado mesmo disso tudo vai ter um bom parâmetro de análise, um bom elemento de análise, claro, no processo das eleições nacionais que vão ocorrer dia 5 de outubro. E o importante é o voto consciente do eleitor.
O elevado número de leis prejudica a democracia brasileira, na opinião de Amirlando, do PMDB de Rondônia, que defendeu uma consolidação das normas. O parlamentar lembrou que várias leis são criadas e nunca são realmente aplicadas.
Segurança Pública.
As unidades de polícia pacificadora foram fundamentais para reduzir o número de homicídios nas comunidades do Rio de Janeiro, segundo Leonardo Pisciani, do PMDB. De acordo com o parlamentar, nos últimos 7 anos, a taxa de homicídios passou de 44 mil para 26 mil para cada 100 mil habitantes.
Para obter êxito, o enfrentamento à violência exige novas medidas de combate à criminalidade e à valorização dos policiais, defendeu Valadares Filho, do PSB de Sergipe. Na opinião do deputado, o treinamento da categoria também é fundamental para o êxito de qualquer ação na área de segurança.
Está em análise na Câmara a proposta que regulamenta o funcionamento das empresas de sistemas eletrônicos de segurança. Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, criticou a demora da Câmara em aprovar a matéria, que já tramita 7 anos.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, criticou a publicação de uma petição pedindo a demissão do general Enzo Peri, comandante do Exército, após ele ter restringido o fornecimento de informações sobre o período da ditadura.
Eleições.
Analistas estimam que a taxa de renovação na Câmara pode ser a maior da história.
Confira um resumo sobre o assunto na reportagem da jornalista Silvia Munhato.
A taxa de renovação da Câmara dos Deputados nessas eleições pode atingir algo entre 52% e 53%, o que seria um recorde histórico. A taxa dos últimos anos tem ficado em torno de 40%. Os cálculos são do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoramento Parlamentar, que soma a taxa de 23% dos que vão concorrer a outros cargos, há um total de 30% que não devem se reeleger. Os cientistas políticos falam em desencanto com a política no legislativo, busca temporária por outras estratégias políticas e aumento dos custos de campanha. O deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, desistiu de tentar o 7º mandato de deputado federal e é um dos que se queixam do tratamento que a imprensa dá aos parlamentares.
Minha missão, eu dou ela por cumprida. Eu acho que a Câmara Federal piorou demais a importância do deputado. A Câmara deixou ser engolida pela mídia, que tem mostrado só coisas ruins, sendo que aqui se trabalha, se faz muitas coisas boas. Infelizmente, nós não temos conseguido mostrar essas coisas boas. Então, você ser deputado federal não é que seja uma grande vantagem hoje em dia.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que a média de gastos informada pelos candidatos a deputado federal é de 3,6 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Fernando Fernandes?
Bom, na hora de votar, vamos procurar saber quem é o candidato, por que você está votando nesse candidato, saber da ficha dele, se é um candidato ali que tem a ficha limpa, ou se já foi candidato alguma outra vez, E qual o interesse desse candidato? Por que ele está lá? Ele está lá lutando por quem? Lutando por o quê? Por que causa? Cada um tem a sua vertente, né? Mas, obviamente, ninguém pode esquecer do básico, que é saúde e educação.
Tá aí o pensamento do Fernando Fernandes, atleta. É assim que ele vota. E você, como que vota? Pense bem, quem não participa da política acaba sendo governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Meio Ambiente.
Paz Landim, do PTV do Piauí, citou matérias publicadas na imprensa que destacam as dificuldades enfrentadas pelo Parque Nacional da Serra da Capivara. Segundo o parlamentar, a falta de verbas está prejudicando a manutenção da infraestrutura da reserva ambiental.
Agricultura.
Levantamento realizado pelo IBGE mostra que o PIB da agropecuária cresceu 0,2% no segundo semestre de 2014 em relação ao mesmo período anterior. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, defendeu a ampliação do crédito e dos incentivos dessa atividade como forma de alavancar o PIB brasileiro.
Transportes.
Projeto em análise na Câmara garante que os motoristas de ônibus tenham cabines isoladas por questões de segurança. A proposta de Valnei Rocha, do PTB do Rio de Janeiro, que alertou para a falta de proteção aos condutores em caso de assaltos ou disputas com passageiros.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, voltou a cobrar a nomeação dos aprovados no último concurso da Polícia Rodoviária Federal. O parlamentar frisou a necessidade de ampliar o efetivo policial como forma de melhorar a segurança de todas as rodovias federais.
Desenvolvimento regional.
Aguarda votação no Senado o projeto de lei complementar que regulamenta a criação de municípios no Brasil. Apoiador da proposta, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, acredita que ela vai permitir a chegada do poder público no interior do país.
Não podemos aceitar, em pleno século XXI, que grandes povoados ainda permaneçam excluídos de seus centros administrativos, completamente isolados de tudo. Sabemos que é perfeitamente possível a emancipação de alguns distritos, corrigindo várias distorções que tiram a cidadania das pessoas que moram em locais isolados de suas sedes administrativas. Alguns exemplos são grandes povoados, como no Maranhão, os municípios de Bom Jardim, Santa Luzia, Itapecuru, Rosário e vários outros.
O Everton Rocha ressaltou ainda que a criação de municípios não vai aumentar os gastos da União. Segundo ele, mesmo com novas emancipações, o fundo de participação dos municípios será o mesmo, pois os critérios para o repasse dos recursos levam em consideração a população e a autonomia financeira dos municípios.
Diminuir as desigualdades sociais, ampliar o desenvolvimento e a qualidade de vida são os grandes desafios de um governo. A opinião é de Rosane Ferreira, do PV, que alertou para o problema de desigualdade que ocorre entre as grandes cidades e os municípios do entorno das metrópoles, no Paraná.
Economia.
Indicadores que medem o nível da atividade industrial apontam que a economia brasileira melhorou em agosto, passando para 50,2. Na avaliação de José Chaves, do PTB de Pernambuco, o índice mostra que houve uma expansão da atividade manufatureira e que o país tem condições de retomar um crescimento estável até o final do ano.
O IBAMA concedeu a licença de implantação para a construção do estaleiro do Nordeste Enor, em Alagoas. Considerado o maior empreendimento industrial do estado, a obra vai gerar milhares de empregos, além de melhorar todo o desenvolvimento de Alagoas, afirmou João Caldas, do SD.
A Agência Nacional de Energia Elétrica concedeu 32,36% de reajuste anual médio na tarifa de energia elétrica aplicada em Alagoas. Maurício Quintela Lessa, do PR, condenou o aumento da conta de energia e lembrou que a iniciativa vai representar prejuízos aos consumidores.
Projeto de Felipe Maia, do DEM Potiguar, pretende estimular o crescimento de micro e pequenas empresas. Pelo texto, as empresas que ultrapassarem o faturamento bruto de R$ 3,6 milhões no acumulado de 12 meses não vão mais pagar multa e só serão excluídas do Simples Nacional após 2 anos consecutivos.
Está em análise na Câmara a proposta de Assis Carvalho, do PT do Piauí, que altera a cobrança de ICMS nas compras realizadas por telefone ou pela internet.
A proposta estabelece que imposto incidente sobre o comércio eletrônico seja destinado não só ao estado de origem, como também ao de destino. Para o deputado, a matéria vai corrigir uma injustiça, especialmente com os estados mais pobres.
É uma injustiça muito grande o cidadão comprar um relógio pela internet, comprar uma gravata, um sapato ou uma roupa. Ele pega o seu recurso lá no estado do Piauí, compra um produto que quase sempre o estado de origem é São Paulo, é Minas Gerais, é Rio de Janeiro. Chega o produto, ele paga o imposto fica 100% para São Paulo. Ora, desta forma eu estou tirando dinheiro dos estados mais pobres para os estados mais ricos. Então, foi a correção dessa situação de desequilíbrio que a minha PEC, a pensada PEC 197, vem exatamente corrigir.
Assis Carvalho esclareceu ainda que a proposta não visa criar um novo tributo, mas apenas dividir igualitariamente os tributos entre o Estado consumidor e o Estado de origem.
A Câmara vai realizar audiência pública no próximo dia 11 para discutir a proposta que garante aviso prévio, seguro-desemprego e FGTS aos servidores comissionados. O debate foi proposto por Isalci, do PSDB do Distrito Federal, que salientou a importância de garantir direitos previstos na Constituição ao segmento.
Saúde.
Aguarda a resposta do governo federal à sugestão feita por Salvador Zimbaldi, do PROS de São Paulo, para que os hospitais públicos e privados tenham em seus quadros permanentes o profissional de odontologia.
Para alcançar a média fixada pela Organização Mundial de Saúde para as especialidades médicas, o Brasil precisaria ter mais 21 mil pediatras, afirmou Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. O deputado defendeu a vinculação de 15% das receitas correntes líquidas da União para o setor da saúde.
A Câmara está debatendo a falta de incentivo para a produção de remédios usados no tratamento de doenças raras.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Carla Alessandra.
Por afetarem uma parte pequena da população, as doenças raras não despertam o interesse da indústria farmacêutica. Além disso, os medicamentos para essas doenças demoram para ser analisados porque precisam de um quadro específico de técnicos para sua análise. No Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a responsável pelo registro de medicamentos. O deputado Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, que é presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, destacou que o Brasil enfrenta problemas burocráticos para a realização de pesquisa e a liberação de novos medicamentos. O deputado citou o exemplo de 9 medicamentos que foram aprovados em 74 países e foram rejeitados pela Anvisa.
Não é possível que vários países liberaram esse mesmo medicamento que a Anvisa não liberou para atender a vida dos pacientes no Brasil que estão morrendo por falta desse medicamento.
São consideradas doenças raras aquelas que afetam até 65 pacientes num grupo de 100 mil habitantes. Com o desenvolvimento da pesquisa genética, dentro de alguns anos, o câncer também vai ser considerado uma doença rara, com tratamento específico, de acordo com os testes genéticos realizados em cada paciente. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas.
Transmissões ao vivo.
Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br.
Esporte.
O Botafogo da Paraíba poderá ser excluído da Série C do Campeonato Brasileiro de 2014 por ter ido à Justiça Comum antes de esgotar as instâncias esportivas. Luiz Couto, do PT da Paraíba, questionou a decisão do STJD de suspender o time, alegando que outros clubes já agiram da mesma maneira e não foram punidos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você.
Boa noite, eu sou o Paulo Otaran, a Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.